agora na Rádio UFSCar. Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amantes do esporte. Está no ar mais um programa Onda Esportiva. Esse programa é mais do que especial, o programa de número 40 nesta casa, o 40º programa Onda Esportiva aqui na Rádio UFSCar 95,3 FM. Um salve a você que nos acompanha no dial, nos 95,3 FM. Um abraço para você que está no carro voltando do trabalho, uma boa volta, um bom retorno para você com muita calma. Um abraço, um salve para você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio UFSCar, o aplicativo da 95,3 FM, a rádio comemorando esse ano 11 anos de existência com uma programação mais do que especial, uma programação muito bacana, muito interessante, a melhor programação da cidade de São Carlos. Um salve, um abraço para você que nos acompanha também pela live em facebook.com/escutediferente. Você pode participar do nosso programa mandando mensagem lá na nossa live, tanto pelo Facebook da Rádio UFSCar, facebook.com/escutediferente, como pelo Facebook do Onda Esportiva. Se você ainda não curtiu, você tá perdendo tempo. Curta lá o nosso facebook.com/ondaesportiva e você vai ficar por dentro de tudo que de melhor e que de pior acontece no mundo esportivo de São Carlos e região. Programa Onda Esportiva que tem o Face com mais curtidas, o Face de esportes, o Face da mídia esportiva com mais curtidas aqui na cidade de São Carlos. A gente está querendo atingir esse ano ainda 2.000 curtidas aqui na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, no Brasilzão e no mundo. Você, de onde quer que esteja, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Onda Esportiva de número 40. Você pode entrar em contato com a gente também pelo WhatsApp, pelo Zap Onda, que é o 16 99624 5620. 16 99624 5620. Eu tô com o celularzinho do Onda na mão aqui, você pode entrar em contato, pode mandar mensagem no grupo Onda Esportiva. Se você quiser fazer parte do grupo, é só mandar um zap em 16 99624 5620, que a gente te adiciona lá e você participa de tudo o que acontece e que tem relação com o programa Onda Esportiva e com as transmissões do Campeonato Paulista, as transmissões feitas pela equipe Onda Esportiva, pela Rádio UFSCar, em parceria também com saocarlosemrede.com.br. Muito bem, eu quero apresentar os meus amigos, eles que fazem o programa Onda Esportiva toda terça-feira, às 5 da tarde, no novo horário deste ano, dessa temporada. Um salve já especial, um abraço, um agradecimento a Vanessa Torres, que comanda a nave deste programa, que comanda a técnica brilhantemente. Muito obrigado, Vanessa, fazendo a técnica pra gente aqui. Vamos começar então por ele, o nosso comentarista tático, técnico, capilar, entre outras cocitas, mas Glauco Keller, Vilas Boas. E aí, Glauco, tudo bem? Glauco Keller.
Boa tarde, PG. Boa tarde, amigos da bancada. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a você que está acompanhando a gente em 95,3. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook. É 40 programas, né, PG? O tempo passa rápido, rapaz. E o programa super especial. O palmeirense está chateado porque o Daverson ficou. O São Carlos vai para Rio Preto sofrendo para conseguir a primeira vitória no campeonato. E o Corinthians vai para a Argentina tentar surpreender o Racing.
É, e eu já aproveito para mandar mais um salve. A nossa live já bombando aí, o programa com poucos minutos, e nós temos já uma galera: o Diego Messias, o blog Sociologia e Análise do Diegão, que tá sempre com a gente fazendo a retransmissão do programa Onda Esportiva, o Rafael de Foge, grande Rafael de Foge, tá com a gente também, abração Rafa de Foge, o Renan Trindade, que é da equipe Onda Esportiva também, o Ronaldo Gomes, também desta casa, da Rádio UFSCar, abração para você, Ronaldo, sempre na sintonia, sempre compartilhando também o programa. Um abraço pro Gabriel Cordeiro, São Paulino. Gabriel Cordeiro, abração, Gabriel. Abraço pro Mauro Andreotti, pra Luiz Figueiredo, pro Lição. Abraço, Lição. tá mandando um abraço aqui e tá falando que tá sentindo a falta do Marião no sábado de sol, fazendo a cobertura diretamente do gramado. Daqui a pouco a gente chega no Marião. Daqui a pouco o Marião fala no microfone Onda Esportiva. A gente vai chegando aí a mais de 15 pessoas simultâneas logo nesse começo de programa. Pra gente é muito legal, muito bacana. Avise a todo mundo, avise as pessoas que já começou a Onda Esportiva. Chama todo mundo e vem acompanhar com a gente tudo do melhor que acontece, que aconteceu nos esportes. Quero chamar também o Henrique Afonso de André, nosso querido Cebola, ele que apresenta um programa muito bacana aqui na casa, que já passou de 60 edições, né? O Memória do Esporte tá aqui com a gente hoje, o Santista Cebola, vai falar um pouquinho do Santão, do Peixão, daqui a pouco. Tudo bem, Cebola?
Tudo bem.
Henrique Afonso.
Muito boa tarde, amigos. Eu fico muito feliz de vocês estarem chegando ao número 40. Eu que fui agregado por vocês, a equipe desse programa, que muito me honra. Eu fico até emocionado, né? Você já tem 10, 11, 12 anos, né? 12 anos?
De amizade?
Não, eu tô falando de programa.
Na verdade, de onda não, né?
De onda não. De onda, na verdade, não, onda, de alternativa.
De rádio, alternativa.
Tô falando, né? E eu fico muito agradecido de poder fazer parte, né? Santos joga daqui a pouco, 7h15. A gente achava que o primeiro jogo seria um pouco mais fácil, acabou não sendo. Apesar que teve um gol mal anulado, mas tudo bem. No Pacaembu vazio, né? Não tem coisa mais triste do que estádio vazio. Às vezes não, a gente vai lá, né? A gente vem aqui no Luizão, vê 300 pessoas, já sente uma dor no coração. Aí o estádio vazio por força de punição é muito difícil, né? É complicado, mas tem esse jogo. E também destacar que o Brasil, apesar de ter perdido na America Rugby Championship lá no Texas para os Estados
essa pronúncia,
Unidos.
E essa pronúncia? Aí?
Essa pronúncia é ruim, né?
Porque eu fiz bem, cara. Foi bem, cara.
Foi bem.
De onde é essa pronúncia? De onde é essa pronúncia,
galera? Essa pronúncia certamente é do sul da Nova Zelândia, de aborígenes que tiveram 2 horas de contato com os ingleses, viu, o Cebola?
Não é, do norte da Escócia, que o cara só fala gaélico, ele só sabe inglês porque ele aprendeu na escola. E, bom, e o Brasil, apesar de ter perdido, o Scrum do Brasil acabou se tornando uma febre pelo mundo. Tá todo mundo falando do Scrum do Brasil, que tá atropelando todo mundo. No jogo contra o Canadá, que tinha vencido também, já tinha sido a principal arma. E é uma algo que os argentinos que estão vindo aqui pro Brasil para colaborar com o rugby brasileiro estão nos ensinando. Muito bom, mas depois a gente fala disso.
Muito bem, eu quero aproveitar para falar que hoje tem sorteio de par de ingressos pro Cine São Carlos. Você entra em contato com a gente pela live em facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/escutediferente, ou pelo nosso WhatsApp, Zap Onda, 16996245620, 16996245620. Manda uma mensagem falando que você quer o ingresso. Eu quero os ingressos pro cinema, que você já passa a concorrer e aproveitar e quem sabe ver um filminho ou outra ou outro que participou da cerimônia do Oscar.
Filminho, você tá de sacanagem, hein? O Green Book tá em cartaz, cara. O filme que ganhou o Oscar.
Mas ele tá inspirado, hein, Marion Pontieri. Quero chamar o Marion Pontieri pra ele me ajudar, porque hoje só ataques, hein? Nenhum elogio.
Eu Por recebi. Favor, um elogio. Um único.
Como diria meu grande pai, um elogio. Marion Pontieri, tudo bem?
Marion Pontieri.
Boa tarde, PG. Boa tarde, galera. Eu vou fazer a sua... Sou advogado aqui, PG. O Glauco está ácido hoje.
Cara.
Veio azedo. Tá. Ele veio azedo. E eu quero, inclusive, dizer que o senhor não vai conseguir me provocar hoje, me cutucar. Eu cheguei em paz. Eu fiz. Fui numa massagem hoje. Um abraço para a Bruna, Thaís e a professora. Eu tô tranquilo. Não vai ter problema nenhum. Quero dizer também que...
Me colocaram no meio hoje, né?
Ele chega de Monza, ele chega de Monza.
Cheguei de Monza.
Onde você vai? Ah, na drenagem linfática.
Ele, tá vendo como ele tá ácido hoje? Ele tá preparado pra... Não,
mas ele, eu,
hoje eu vou te defender no que for aqui, PG.
Obrigado.
Pode
como,
contar
como
com
sempre,
isso.
Né, Marião,
como sempre faço.
É, eu sei qual que é a bronca dele comigo, né? É uma questão muito fácil de resolver. Eu consegui me duplicar, né? Se eu conseguir estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele tá com essa birra comigo, mas depois a gente resolve fora do ar.
Depois a gente resolve.
Eu me resolvo com o meu compadre Glauco Keller Vilas Boas. Quem tá aqui com a gente também, fazendo a técnica de vídeo e também os seus comentários, é ele, Lucas Penteado Risse.
Lucas Risse.
Boa tarde, PG. Boa tarde aos amigos da mesa, Vanessa, aos japoneses ninjas aqui da Rádio Fiscal que estão ali por fora também aqui. Eles sempre estão por perto, né? Programa especial, número 40, muita coisa legal pra gente falar. Abraço pra todo mundo que já tá aqui na nossa live, como você bem destacou, PG. Luiz Fernando Cavalcante, o Ivan Martins falando que o Scrum do Brasil é maravilhoso. Então é só mandar o seu WhatsApp também pra gente, 996245620 do DDD16, e mandar aqui na live que você já tá concorrendo, que quer os ingressos para os filmaços do Zine São Carlos, que você já vai começar a concorrer.
Muito bem, faça como o Davi Oliveira, o grande Davizão Oliveira, que mandou aqui pra gente, que quer um ingresso, eu quero um ingresso, eu não assisti aos filmes do Oscar, Davizão já tá concorrendo.
Ele assistiu a Roma, ele falou pra mim.
Eu assisti também.
É, e ele começou a fazer uma análise, aquelas análises é lá da Visão, depois a gente conversa.
É, o Davizão. O PG.
Mas ele faz boas análises, viu, cara?
Boas análises.
Ele é bom, ele é um
o mestre
crítico.
Do Cartola.
Ele é um queria mandar um abraço pro professor Elvis, de matemática. Ele tá sempre escutando o programa.
Verdade,
mandou. Ele adora.
Você
tá viajando com ele, né, Glauco?
Segundas-feiras, um cara sensacional, professor de matemática.
É, ele adora o programa, tá sempre ouvindo. Eu falei pra ele que ia mandar um abração pra ele. Agora também, amigo de carona do Glaucão, é um cara sensacional. Um abraço, Elvis.
Muito bem. Abraço pro Rafa de Foge, que pra... só pra completar, né, o meu dia de hoje, ele tá me cornetando aqui. Abraço pro Rafa de Foge, comentando, me cornetando aqui na live. Rafa de Foge, que fez um grande trabalho no último sábado, fez um trabalho duplo, fez as reportagens pra clube e também pro Onda Esportiva. Rádio Fiscal também esteve fazendo a cobertura do jogo entre São Carlos e Velo. Acho que nunca antes na história de São Carlos um repórter fez um trabalho pra duas rádios ao mesmo tempo. Realmente é um fenômeno o grande Rafa de Foge. Vamos tocar essa pauta aqui, começando pelo próprio São Carlos, né? O São Carlos, que no último sábado fez um jogo muito especial, o jogo de número 400, o quadringentésimo jogo da história do São Carlos, 400 jogos, não é pouca coisa, não. E o São Carlos conseguiu um resultado até interessante. Eu falei na transmissão que se vier a acontecer a tragédia que ninguém quer que aconteça, né, do São Carlos ser rebaixado para a quarta divisão, para a Série B, para a Bezinha, não vai ser por causa desse empate contra o líder, esse empate contra o Velo, que o São Carlos vai se despedir da Série A3. O São Carlos fez uma boa partida, especialmente no primeiro tempo, fez um gol aos 19 minutos com o Neto fez um grande primeiro tempo, Neto, alô Codó, abraço pra galera de Codó lá no Maranhão, que sempre acompanha as transmissões, o Neto abriu o placar para a equipe do São Carlos. E aí no finalzinho do primeiro tempo, o Anderson, o volante do Velo, conseguiu um empate, um bom lance de cabeça, ele conseguiu cabecear cruzado e matou as chances do goleirão Otávio. E esse foi o resultado que perdurou ao longo do segundo tempo também. 1-1, o São Carlos, lanterna do campeonato, empatou com o líder em casa. Nós estivemos na transmissão, eu narrei, ao meu lado comentou o Renan Rigo, que é da Folha Esportiva de Rio Claro, fez uma participação especial com a gente nos comentários, abração, aliás, pro Renan. Nas reportagens, o Rafael de Foge, na técnica, o Henrique Nishihara, também o Cristiano Amaral, e nos trabalhos de intervalo, o Olavo Vilas Boas. Nós estivemos lá, infelizmente ainda não conseguimos narrar uma vitória do São Carlos, Glauco Keller.
O PG, eu fico pensando, cara, o que pensa quem organiza o campeonato na Federação Paulista e colocar um jogo às 3 da tarde em Rio Preto, cara? É um negócio...
Que é o próximo do São Carlos.
Que é o próximo jogo do São Carlos no final de semana, né? O São Carlos melhorou, tá uma equipe um pouco mais organizada, né? Fisicamente também melhorou, né? Mas tem pela frente praticamente que vencer os concorrentes diretos, né? Por sorte, está tudo embolado ainda, tem chance de escapar, mas a equipe vai precisar de muita força, não só física, mas tática, técnica, e a sorte precisa virar um pouquinho também, né?
Ela já começou a virar, Lucas Risse não esteve, O São Carlos abriu, o placar, né? Então, pelo menos, alguma coisa de melhor nesse jogo já aconteceu. Lucas Risse.
Eu estava em Indaiatuba.
Com seu pé gelado.
Eu estava em Indaiatuba.
Ah, ganhou, né?
São Carlos abriu o placar.
Ganhou lá em Indaiatuba.
Ganhou
os outros jogos também, né? Ganhou.
Ele tá sabendo legal, Lucas Risse.
Lucas Risse, esse São Carlos precisa se recuperar o mais rápido possível. Lembrando que o próximo adversário, o Rio Preto, tomou 6 da equipe do Desportivo Brasil na última rodada, mas isso também não é parâmetro nenhum. O São Carlos tomou 4 do Grêmio Esportivo Osasco, tomou 3 em casa, mas do São
empatou
Bernardo.
Empatou com o líder, né?
Empatou com o líder.
Tá muito equilibrado.
Empatou com o Noroeste também.
É um campeonato muito equilibrado, né, Lucas Risse?
É equilibrado, o São Carlos não tem um mau time, sofre com confiança, com certeza isso. E já fez um bom jogo, um jogo a nível contra o Capivariano também, né? Conseguiu um empate fora de casa. E contra o Noroeste e contra o Velo saiu na frente, mas são detalhes, times bons também que estão disputando lá pra cima. Então falta confiança pro São Carlos chegar. A grande bomba, né, que a gente comentou essa semana, veio do Ednelson Simonetti, que passou a informação à diretoria do São Carlos, que não se posicionou ainda sobre o caso, mas que o Batatais demitiu o técnico Rubio Neto, publicado, né, e acertou o retorno do Thiago Oliveira e não se desfez do técnico Rubio Neto, porque precisava pagar algumas coisas a ele, e então não escreveu o Thiago Oliveira como técnico para a última partida do Batatais, e ele ficou como auxiliar, então, mas fez a função técnica, né? Fez a função de técnico, e o nome dele não está no BID. O último registro do BID até então, segundo o Ednelson, tinha sido a demissão dele no Penapolense. Isso são coisas de tribunal que talvez fariam o Batatais perder mais 3 pontos e aí jogariam ele para baixo do São Carlos. A gente já chegou a comentar que talvez não seja esse o melhor caminho para se sair dessa situação, mas existe esse imbróglio. São Carlos não se pronunciou se vai ou não acionar a Federação Paulista, e essas foram informações de Ednelson. E então, existe esse caso, se vai acontecer ou não a gente não sabe. Fato é que o São Carlos tem confrontos diretos e precisa desse meio mais legal, que é, dentro das 4 linhas, vencer os adversários direto e assim ficar tranquilo e pensar em ficar na Série A3 também em 2020.
Ô Marião Pontieri, por um lado tem a questão da lei, né, a questão legal, o técnico que não estava inscrito, assim como no ano passado o Grêmio Desportivo São Carlense perdeu pontos, né, em virtude da escalação irregular. Outra coisa é um fato um tanto quanto deplorável, um time se agarrar apenas a isso para saltar pontos na competição.
Concordo plenamente, PG. Eu acho lamentável um time ter que se apegar a isso. Não acho. Não acho que São Carlos, sobretudo os jogadores, vão se apegar a isso. Eles vão continuar jogando o futebol deles. É lógico que se a gente tem aí as leis, que é justamente para regulamentar o campeonato e não virar uma bagunça, elas têm que ser seguidas. Mas assim, eu acho lamentável que nem pouco tempo atrás estavam comentando do Palmeiras ser rebaixado por causa da presença do Marco Polo Del Nero no conselho. Ah, cara, com toda sinceridade, meu, você vai punir um grupo de jogadores todos, você vai trabalhar, punir todo um trabalho, você vai punir torcida, você vai punir todo mundo que tá envolvido em campo por causa de um conselheiro. Então dá um jeito de punir quem colocou ele lá.
O Santos vai jogar sem torcida daqui a pouco por conta de uma burrada da Confederação Sul-Americana de Futebol, que não tinha no seu sistema a punição ao Carlos Sanches, e o Santos foi eliminado da Libertadores no ano passado na secretaria.
Ou seja, na minha opinião, a pessoa que tem que ser punida porque cometeu esse erro, ela não é punida. Quem é punido é o time, porque, por exemplo, no caso do Santos, que joga sem torcedores, quem está sendo punido? Os torcedores estão sendo punidos, que nada tem a ver com isso, cara. O que os torcedores do Santos têm a ver com esse erro da diretoria?
É que teve a briga lá depois.
Ah, não, mas aí já é um outro ponto.
Mas foi consequência. De um problema.
Foi uma bola de neve, né?
Uma bola de neve. Agora, os jogadores do Batatais, por exemplo, que estão se esforçando, estão lutando, o que que eles têm a pagar sobre um erro de diretoria, de inscrição? Eu acho terrível. Não acho que o São Carlos deve depender disso. É lógico, tá na lei, beleza e tal, mas eu acho lamentável tanto o São Carlos querer, se for isso, que eu não acredito que seja, depender de algo, de um tapetão, quanto também acho lamentável o time do Batatais ser prejudicado, porque ali tem jogadores, ali tem torcedores, eu acho que é simplesmente lamentável.
Tem uns confrontos diretos, né?
Era isso que eu ia falar. De todo modo, neste sábado, então, o São Carlos vai a Rio Preto, São José do Rio Preto enfrentar o Rio Preto às 15h no sabadão, sabadão de carnaval. E no outro sábado já tem o confronto contra o Batatais. Então uma pimenta a mais para esse jogo, né? Um confronto direto ali pelas últimas posições. Mas a realidade do São Carlos é a seguinte: o São Carlos ainda tem 6 jogos na competição, né? Nós tivemos no último sábado a 9ª rodada. Faltam então 6 jogos. São Carlos tem 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Desses 6 jogos, 4 são concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. A conta é muito simples: São Carlos tem 4 pontos e, pelas contas da própria diretoria no começo do campeonato, o São Carlos precisaria de 14 pontos ao final da competição. Pela tabela como está, acredita-se que 11 ou 12 pontos já possam salvar. Então, se a gente fizer um cálculo, se a gente pensar em 12 pontos, o São Carlos precisa ganhar 3 dos próximos 6 jogos. Ou seja, precisa fazer 50% dos pontos.
O PG, só concluindo isso, ainda a respeito disso, eu acho que o São Carlos tem bola para sair. Ele não precisa depender de tapetão com Batatais. Ele jogou bem contra o Velo, ele jogou bem contra o Capivariano.
Barretos também.
Contra o Barretos, né? Que são jogos difíceis, cara. São jogos difíceis. O problema do São Carlos é que ele demorou a pontuar no campeonato, em jogos que ele poderia ter pontuado. Mas os jogos mais difíceis, como o Capivariano e o Velo, por exemplo, já nessa última leva aí com o Carlinhos Alves, o time tem jogado bem. Então eu acredito que o São Carlos tem a bola para não depender de Batatais estar com jogadores errados.
Só um outro dado, né? São Carlos tem o pior ataque do estado, né? Das 3 divisões, porque a 4ª ainda não começou. E se você pegar o número de pontos que o Carlinhos Alves já conquistou e comparar com o número de pontos conquistados pelo Marcuri, você percebe que se o São Carlos tivesse com esse aproveitamento de agora, que é pequeno, não é um bom aproveitamento, mas que tivesse com esse aproveitamento desde o começo, o São Carlos estaria fora da zona do rebaixamento, porque estaria ali com 8 pontos, 9 pontos, provavelmente estaria fora nesse momento da zona do rebaixamento. Mas, né, Cebola, não adianta chorar pelo leite derramado, né? Como diria o outro.
Olha, bom. Eu tinha visto o jogo do Velo pela FTV. Sinceramente, eu achava que o São Carlos ia tomar um sacode em casa. Num jogo ainda que era uma efeméride. Eu falei, pô, Velo tá bem, tá voando, né? Tá muito
não
bem.
Não perdeu ainda no campeonato. 9 jogos, nenhuma derrota.
São Carlos jogou bem, começou ganhando. Acabou tomando empate, mas assim, fez um jogo digno. E é aquilo que a gente fala em toda a transmissão: São Carlos tem um time bom, os jogadores são bons, tá faltando confiança, tava faltando técnico quando era o Marcuri, não tinha. A gente via em campo que era um catado, era um. Não dos jogadores, não tinha organização nenhuma, era um time jogado às traças, assim. Eu acho que tem tudo, pelo menos, para ganhar 2 dos jogos dos 3 que tem em casa, pelo menos 2 dá pra fazer. E depois e aí tem que empate lá fora e tal. Eu acho que dá pra se salvar, assim.
Tons de drama, né?
E assim, eu acho que os jogadores estão com vontade disso. Ninguém quer colocar um rebaixamento lá no Lattes deles.
O último jogo é contra o Taboão. Tons de drama. São caras não ganhar jogos. Muitos dos jogos até a última rodada, essa última rodada pode ser o que define quem cai e quem fica, né?
E só pra concluir, eu concordo plenamente com o Marão, não vai atrás de tapetão. Aliás, o trabalho de Simonetti de achar isso, perfeito.
Ah, lógico,
ele tá
certeza.
Na função dele, sensacional, parabéns, sensacional. Só que eu acho que a diretoria do São Carlos deixa isso pra federação.
Isso,
se a federação
deixa pra
quiser
federação,
poder.
Deixa pra federação,
beleza.
Perfeito.
Mas se a diretoria de São Carlos ficar indo atrás e tentar ela provocar a federação pra isso, eu acho que é patético.
Cara, por parte do presidente, você pode ficar tranquilo que nem aí ele fica.
Ele não sabe nem quanto.
Ele nem deve saber dessa informação.
Deixa eu dar uma passada no nosso WhatsApp aqui. Você está ouvindo o programa Onda Esportiva na Rádio Fiscar. Um salve, um abraço pra você que tá voltando do trabalho, acompanhando a gente nos 95,3 FM. Fica com a gente, bom retorno pra você. Um abraço pra você que tá trabalhando ainda, você que é motorista, você que é porteiro, você que está nos bares da vida, um salve. Salve, um abraço para você que acompanha o programa Onda Esportiva. O Ulição mandou mensagem aqui pra gente, já tá concorrendo também, viu, Ulição, ao par de ingresso. O Renan Rigo, que esteve com a gente nos comentários no último jogo, lá no sábado, também mandou mensagem, tá parabenizando a gente pelo 40º programa. E ele tá levantando uma coisa aqui, né? A gente tem que dar essa nota. A nota triste do jogo de sábado foi a violência, né, entre as duas torcidas. A torcida do Velo alega, né, e acusa a torcida Sancalocos de ter recebido a torcida do Velo a pedradas, né? Lógico que a gente precisaria apurar um pouco melhor isso, mas de fato é que o que eu vi lá do estádio, né? Eu tava fazendo esse jogo junto com o Renan, junto com o Olavo, com o Nishihara, né? Como a gente já falou aqui, houve um início de confronto, né? As duas torcidas ficaram muito perto também, eu achei uma falha de logística no campo, mas a polícia agiu muito rápido e conseguiu impedir uma tragédia, uma coisa pior. Aí no intervalo a torcida Sancalucos foi deslocada do lugar em que ela estava, depois ela acabou voltando ali para aquele lugar. No final do jogo, a polícia segurou a torcida do Velo dentro do estádio durante um bom tempo, mas na saída houve de novo um confronto, um conflito entre as duas torcidas. A gente lamenta demais, né? Eu acho extremamente lamentável esse tipo de confronto num jogo de Série A3. Tem a rivalidade, lógico, né? Eu acho que a torcida do São Carlos, ela tá à flor da pele por causa dos resultados que não têm aparecido, mas brigas como essas muitas vezes acabam envolvendo não só as pessoas que estão ali no conflito, né? As famílias, no sábado à tarde, muitas vezes podem decidir assistir ao jogo, né? E isso muitas vezes acaba afastando, de certa forma.
Quem tem casa ali perto também.
Então, né? Acaba afastando muitas vezes. E olha que eu sou a favor das torcidas organizadas, né? Eu acho que a existência delas é muito importante, porque fazem um trabalho interessante. Se a gente pensar nas grandes torcidas organizadas, né? Se a gente pensar na Jovem do Santos, na Gaviões da Fiel do Corinthians, na Independente do São Paulo, na Mancha Verde do Palmeiras, só para citar algumas, existem trabalhos sociais feitos dentro das torcidas. Então acho que elas são importantes para tudo que tem a ver com espetáculo, mas esse tipo de coisa sempre deixa a gente muito, muito chateado, principalmente a gente que gosta de ver a festa das torcidas organizadas. Então fica aí a nota, né? Uma nota um tanto quanto chata, triste, e que não volte a acontecer no estádio do Luizão. Essa é a nossa torcida. Mandar um abraço pra galera curtindo, acompanhando a live no Facebook, a live bombando. Se você quiser participar do programa Onda Esportiva, é só acessar o facebook.com/ondaesportiva, facebook.com/escutediferente. Faça como o Gabriel Cordeiro, como o Pedro Micocheiro, tá perguntando pra gente quais são os três melhores goleiros do mundo atualmente. Uma discussão interessante, qual é o nosso top 3 de goleiros. O Marcelinho Santi tá mandando um abraço, tá falando que o Lakers dele tá vivendo um drama total na NBA, nem o LeBron parece que vai salvar o time nessa temporada. O Ivan Martins tá dizendo que precisa sair a primeira vitória do São Carlos. O Idevaldo Santos tá questionando aqui, será que o São Carlos vai conseguir essa pontuação? O Neto Delgado, Neto que marcou o gol do São Carlos no último jogo, tá aqui com a gente, é uma honra a sua participação, obrigado Neto, parabéns pelo gol no último final de semana. A Camille Vieira tá com a gente, a Célia Orzari Bombonato, que eu conheço pouco, viu, Glauco? Tá aqui com a gente.
Abraço, beijão pra toda a família.
Beijão pra dona Célia, tá acompanhando a gente aqui. Vamos.
Estão ouvindo aqui pelo compartilhamento do Memória do Esporte, o Rodrigo Sotrate, lá de Araraquara. O Lucas Antunes, vulgo Pé de Pano, jogador de rugby do Rio Claro e do São Carlos. E o nosso ex-companheiro de casa, Luciano Matuc, que tá lá no Rio Grande do Sul agora, né? Que por muito tempo foi o nosso técnico de áudio aqui.
Muito bem, eu vou dar, já que a gente está nesse bloco mais regional, vou dar algumas outras notinhas do esporte da cidade. Na terça-feira de carnaval acontece a corrida de carnaval organizada pela Prefeitura de São Carlos. A saída acontece às 8 horas da manhã, ali na Marginal, próximo à rodoviária. Não dá mais para se inscrever, né, Glauco?
Exato, PG, as inscrições, a prefeitura abriu as inscrições na semana passada, em 2 horas as inscrições com chip, número e camiseta.
Mas dá para participar da festa.
Dá para participar como pipoca. E os meus três goleiros sem clubismo, Cássio, Courtois e Lohri.
Muito bem.
Nessa ordem.
Muito. Nossa, que isso, hein? Sem clubismo algum.
Ô PG, diga, posso só, que o pessoal lá de Piracicaba me cobra muito que eu dou pouca notícia sobre o Quinzão, e o Quinzão tá muito bem no campeonato, então é só comentar aqui. O Quinzão está em segundo lugar no campeonato, na Série A2. Ele, o último jogo, venceu por 4-1 o Taubaté. tá indo de vento em popo, quinzão, que vai subir esse ano, hein? Vai pra Série A1.
Vai jogar com o seu Palmeiras, né, Marião?
Então, na verdade, pegando o link do Avalone, que a gente vai homenagear hoje, evidentemente, eu sou Sociedade Esporte Clube Jornalismo Paulista.
Quem sabe a gente ano que vem não faça um jogo no Barão de Serra Negra,
lá, que é um lindo estádio.
Lá em Piracicaba, hein?
É um lindo estádio.
Muito bem, outra notinha aqui da cidade, né, tem a ver com o futsal. A cidade de São Carlos apresentou a parceria com a equipe Intelli, tradicional equipe de futsal do país, que tem o Cabreúva, né, um jogador famoso, será uma atração na Liga Nacional. São Carlos então terá jogos na Liga Nacional de Futsal e também no Campeonato Paulista, a equipe Intelli participará. Mas o São Carlos tem também a outra equipe, né, que conseguiu muito sucesso no ano passado, a equipe São Carlos Futsal, os Lobos. E eles acabaram de divulgar, né, acabou de sair essa notícia, de que os Lobos vão participar da Taça IPTV. Então São Carlos aí com duas equipes de futsal, muito bacana. Parabéns à Prefeitura de São Carlos, na pessoa do Edson Ferraz, também do Fabiano Lourenço, que estão dando um gás aí pro futsal da cidade com duas equipes, né? A Intelli, Intelli São Carlos, que vai participar da Liga Nacional e também do Paulista, e o São Carlos Futsal, que participa das outras competições, Taça PTV, Taça Record. Muito legal, muito bacana o trabalho da Prefeitura, da Secretaria de Esportes com relação ao futsal. E você, amante do futsal, fique aí atento, fique atento na página Onda Esportiva, lá no Facebook, que a gente traz todas as notícias, a gente traz a cobertura do futsal também, a Liga Nacional, que deve começar no mês que vem, no mês
são
de março.
São dois anos, PG, de contrato.
Dois anos de contrato. Muito legal, muito bacana, são ótimos jogos, a gente vê grandes equipes, né, participando, vindo até o ginásio Milton Olaio Filho, né, e é muito bom ver o maior ginásio do estado, né, se eu não me engano, sendo usado.
Só perde pro Ibirapuera, sim, né? Do interior é o maior.
Maior do interior, desculpa. É, muito bem. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar dos jogos da Sul-Americana, né? Da Copa Sul-Americana. Dois jogos importantes envolvendo times paulistas nessa semana. Daqui a pouquinho, às 7h15, o Santos recebe a equipe do River, do Uruguai, no Pacaembu, como o Henrique Afonso de André já disse. O Santos empatou em 0x0 lá, só não pode tomar gol, né, Henrique? Tomar gol dá uma complicada, né?
Sim,
o que você acha? Seu palpite pra esse jogo?
Não, eu não dou palpite, senão eu zico. Na outra eu falei que ia ganhar fácil e empatou o jogo, né? Não, acho que o Santos tem tudo pra ganhar jogando em casa. Tá jogando voando, né? Porque não tem torcida, não é jogar em casa, né? Só conhece o Pacaembu porque o campo, o gramado é o mesmo, né? Não, não, não tem dessa de, tá acostumado com o gramado, isso daí é bobagem.
Ele deu cansaço da viagem, né?
É.
Cara, eu discordo exatamente. Um pouco. Eu acho que... Eu acho que o gramado também tem...
Não, mas se o gramado lá é de qualidade, aqui também é, então não é algo que faz tanta diferença.
É lógico que o principal fator é a torcida. Mas, por exemplo, o Corinthians, quando joga no gramado de Itaquera, também se beneficia em virtude do gramado ser mais molhado, em virtude da bola correr mais, em virtude das próprias dimensões ali. Eu acho que tem.
Eu não acho.
Você não concorda?
Influencie tanto assim, não.
Eu acho que a porcentagem da torcida é maior.
Sem dúvida.
Não é 50-50, né?
Até porque as dimensões hoje, tirando o Luizão, que é bem pequeno, né? Eu acho que as dimensões de campo de futebol hoje em dia, elas estão bem padronizadas, né? Mas sei lá, acho que tem tudo para o Santos fazer uma boa partida hoje e não passar sufoco. Porque se toma um gol e depois não consegue fazer a diferença, tá completamente.
Tem que virar o jogo.
Tá com meio ano perdido, né? Porque é a única internacional que o Santos está disputando esse ano.
Exato.
Né?
Se então, o Santos tomar o gol, vai ter que virar o jogo, né? Porque aí o River vai ter feito um gol fora de casa. Eu adoro essa regra, sinceramente. Eu gosto muito da regra.
Eu acho boa. Eu só não acho.
Fora de casa.
Tá atento.
Deles fazerem o gol e ter vantagem por isso?
Não, do time fora de casa.
De qual detalhe? Então, do time fazer o gol e ter vantagem. Eu não gosto, cara.
Polêmica, vamos deixar pra polêmica daqui a pouco.
Por isso que eu perguntei qual a regra.
Eu acho que gol é gol também, mas é um critério de desempate. Não é que o time vai ganhar de 2, ele vai ganhar de 4.
Eu acho
um
ótimo.
Desempate. O problema É quando isso vale o campeonato inteiro, chega na final não vale.
Ah,
isso
lógico.
É ridículo.
Sim, sem dúvida.
Isso é lamentável.
É, então... amanhã tem outro jogo importante, né, da Sul-Americana, o Racing contra o Corinthians. O Racing tá voando, é líder, né, do campeonato argentino, vem de uma vitória fora de casa contra o principal adversário, contra o grande rival, por 3-1, né, o Independiente. O Racing ganhou lá na casa dos caras. Então tá voando a equipe do Racing. E o Corinthians vai precisar de gols, né, Marião Pontieri?
É, o Corinthians vai precisar de gols, mas o detalhe, PG, é que o Racing vai entrar com o time reserva. Justamente porque eles soltaram uma nota hoje, o Racing entra com o time reserva. Justamente porque ele está na liderança do campeonato, ele vai priorizar o campeonato, o seu campeonato nacional. E tem um clima meio triste, meio preocupante lá no Racing, porque justamente desse jogo que você apontou contra o Independiente, o Sigali, que é o zagueirão deles lá, que é um líder do grupo, ele sofreu um traumatismo em campo contra o Independiente, seríssimo. Na coluna cervical, problema crânio traumático, é seríssimo o caso dele. Então o Racing vem abalado, vem bastante abalado psicologicamente por causa do zagueiro, que é um líder dentro do grupo, e também porque vem com o time reserva.
Mas às vezes isso dá um gás a mais também.
Pode ser que dê um gás a mais. A gente tem aquela coisa de que o time vem abalado, vem reserva. Também joga uma pressão no Corinthians.
O Santos foi jogar com o Mistão lá no Allianz esse fim de semana e não ganhou...
Exatamente. E a questão também é porque pesa, né? A pressão em cima do adversário é grande, porque você vai com o time titular contra um time reserva abalado, a pressão pode ser tão grande que o Corinthians, aquele negócio, né? Se não ganhar é vergonha e tal.
E o reserva quer mostrar serviço.
Mas é misto, viu? Entrei no site do Leson. É um time parecido com o que começou em Itaquera, é misturado.
E também tinha muitos reservas. Misturado, justamente por esse mesmo fator. É o que eu quero dizer, esse time que venceu o Independiente lá, é o time mais forte deles. Eles estão focando no Campeonato Nacional. Por isso, não é esse time aí, não é exatamente esse time. O que não quer dizer que seja um time pior.
Muito bem, eu quero abrir para... Tô anotando algumas coisas para a polêmica do dia, né? Que é o quadro mais esperado desse programa, passou a ser daqui a pouco. Então, eu quero a opinião de vocês, mas eu vou deixar a minha desde já, porque eu sou apresentador desse programa, eu posso dar minha opinião.
Ele tá carteirando.
Então vai.
Eu posso dar minha opinião. Então,
tchau. Vambora, tá carteirando.
O Corinthians... Eu tava achando, assim, que o Corinthians... É mais provável que o Corinthians caia fora amanhã, que o Racing se classifique. Mas o Corinthians tem o melhor jogador do Brasil na atualidade. Quem não aceita é clubista. Gustavo estará em campo. Então, ele é a nossa esperança. Se eu fosse corintiano.
Isso.
Mas como eu não sou corintiano, ele é a esperança dos corintianos. Gustavo, o melhor jogador do Brasil na atualidade. Quem discorda é clubista. Vamos seguir a pauta aqui.
Jamota discorda.
Daqui a pouco a gente instaura essa polêmica pra alegria de Vanessa Torres. Tem amanhã um jogo importante também, já pra gente fechar os jogos dos paulistas, dos grandes paulistas no meio de semana. O Palmeiras enfrenta o Ituano num jogo aí descolado da rodada do fim de semana por
jogo
birra
da TV,
por birra da Globo. A Globo tá super incomodada com a Rede TV transmitindo futebol. O que aconteceu aí, Marião Pontieri?
O Marião derrubou.
Segue a pauta.
A Globo tá super incomodada com a Rede TV transmitir, por exemplo, o Corinthians, né? Na quarta-feira às 9h30, na parceria com o site DAZN, né? A Rede TV tá retransmitindo essa transmissão que vai pela internet. A Globo se incomodou porque a Rede TV deu pico de audiência que lembrou os tempos de pânico na TV. Que lideravam, né, praticamente lideravam
domingos,
não, né?
Né,
ficava na segunda colocação ali disputando com a SBT. E no último jogo, Corinthians e Racing, né, na transmissão, na parceria com a DAZN, narração do Dudu Monsanto, a Rede TV chegou a dar quase 9 pontos, coisa que não acontecia já
vai
há muito
dar mais
tempo.
Agora, né, PG?
E pode dar mais agora. A Globo incomodada com isso, sendo que a Globo dá quase 30 pontos, né, mas ela se incomoda aí com a concorrência. A gente sabe que a Globo, ela sempre luta por ter o monopólio, a hegemonia. A Globo puxou o jogo do Palmeiras, então vai transmitir Palmeiras e Ituano às 9h30 da noite. O Palmeiras que tá lidando aí com a questão do Daverson, né? Isso eu vou jogar também pra nossa polêmica de daqui a pouco. Antes da polêmica e da continuação da pauta aqui em geral, quero chamar um quadro muito importante, muito interessante, quadro que estreou nessa temporada do Onda Esportiva, que é o quadro Elas por Ela. Diga lá, Gabi Lima.
Elas por Ela. Não é difícil ver Gabriel Jesus fazendo um sinal de telefone depois de marcar gols. A comemoração é conhecida como Alô Mãe, uma homenagem a Vera Lúcia, a mãe do jogador que sozinha criou o craque e mais 3 filhos. Gabriel Jesus não é o único que viu uma mulher desempenhar inúmeros papéis dentro do lar. Aliás, essa é uma situação bem comum no país do futebol, já que 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. No ano passado, 6 dos 11 titulares do Brasil na Copa cresceram distantes do pai biológico, e mães como a de Gabriel Jesus tiveram de se desdobrar sozinhas para criar os filhos atletas. Outro exemplo da seleção na Copa foi o goleiro Cássio, que sequer conheceu o pai que sumiu antes dele nascer. Uma pesquisa realizada pela USP mostrou que o incentivo dos pais é uma atividade adulta essencial para as crianças e adolescentes adquirirem autoestima, controle e consciência de ter os pais como agentes incentivadores. Se um deles falta, o desempenho daquele futuro atleta fica prejudicado. Hoje, o quadro Elas por Ela homenageia então as mães desses jogadores e de todos os atletas que conseguiram driblar as dificuldades da maternidade solitária. Se hoje eles brilham no campo, é porque mulheres fortes por trás proporcionaram um ambiente favorável apesar das dificuldades.
Muito bem, tá aí a Gabi Lima trazendo uma pauta muito importante, muito interessante, né? Que é a situação de muitos jogadores que representam, né, o que acontece no Brasil de maneira geral, né? Os lares comandados aí pelas mães, né? Mães que muitas vezes sofrem aí pelo abandono dos namorados, dos maridos, e tem que, de maneira bastante nobre, criar os seus filhos sozinhas aí sem um apoio maior, né? E ela citou, é interessante esse dado, né? Muitos jogadores da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo representam essa realidade. O próprio Paulinho, tô me lembrando agora, né? Foi criado longe do pai. O Cássio, como ela mencionou. Quero fazer um link, né? Já agradecendo aí a Gabi pelo quadro, sempre impecável na voz dela, a jornalista Gabi Lima, fazer um link com o que aconteceu nesta semana. O Luiz Paulo Rosenberg, ex-vice-presidente de marketing do Corinthians, foi demitido. Na verdade, pediu demissão e o Corinthians liberou. E o estopim para essa demissão foi uma declaração totalmente infeliz, para não falar, né, pior que isso, né, na ESPN. Ele estava dando uma entrevista e ele fez uma comparação extremamente infeliz do futebol brasileiro, né? Do porquê que, se eu não me engano, era porquê que não havia tantos investimentos. E ele faz uma...
Do naming rights.
Ele faz uma comparação com dos times brasileiros, nas palavras dele, né? Uma mulher com AIDS, que é uma mulher muito dedicada e não sei o quê, mas tem AIDS. Assim, é deplorável a declaração, né? No Brasil existe todo um trabalho de tratamento, né? Contra e prevenção também, né? Com relação à AIDS. O Brasil é modelo, tem o melhor tratamento do mundo no setor público, né? É referência ao tratamento no Brasil. E as pessoas lutam tanto, né, para que sejam menos estigmatizadas por causa da doença. E aí vem um cara desse, que tem um nome, que está à frente do marketing de um dos maiores clubes do país, e dá uma declaração infeliz. Achei muito boa, muito interessante a postura do Corinthians. Talvez se fosse em outros tempos, não teria acontecido isso, né? O desligamento dele, a demissão dele. Nem sei se em todos os clubes teriam essa postura. Eu achei invejável, achei louvável a postura do Corinthians. Você achou também, Gal?
Ah, sem dúvida, PG. O Rosenberg foi, como você falou, na pior das hipóteses, infeliz na declaração dele. E numa clara infelicidade que marginaliza não simplesmente a figura da mulher, mas do soro positivo. que certamente se sentiu ofendido. E hoje a rede social não permite mais esse tipo de coisa, né? A gente é grande crítico do tal do ódio coletivo que impera muitas vezes na rede social, mas muitas vezes a rede social também tem o seu aspecto positivo de pressionar. E nesse caso a pressão foi muito forte. E o Corinthians, historicamente, tem uma história de relacionamento com o marginalizado, com a democracia, vide a democracia corintiana na década de 80, né? E não podia deixar passar um negócio como esse. Acho que a presidência do Corinthians tomou a atitude certa, né? E vida que segue.
Sabe qual que eu acho que é o problema do Rosenberg? O Rosenberg foi muito bem no Corinthians naquela primeira passagem, em 2008, quando o Andrés assumiu, e ele reformulou o marketing do Corinthians, que atingiu seu ápice com a vinda do Ronaldo. Então, eu acho que o Corinthians mudou de patamar ali com relação ao seu marketing. Mas eu sempre tenho a impressão de que não sei se eu já cheguei a falar isso aqui, mas que o Rosenberg, ele não sabe, ele não tem muita noção do tamanho do Corinthians. Então, na cabeça dele, ele tem que ficar criando polêmicas para as pessoas sempre falarem do Corinthians. Aconteceu, por exemplo, com o corintianismo, né? A nova marca do Corinthians, a gente debateu aqui semana passada e tal. Me parece que ele tem essa impressão, Marião. Você não acha? Assim, que o Corinthians é um time médio que precisava dele para estar na mídia, alguma coisa assim. Lógico que é até uma insanidade pensar que alguém pode imaginar uma coisa dessa, mas eu sempre tinha essa impressão com relação a ele.
Eu concordo com você, PG. Eu acho que ele não deve ter noção, mais do que do tamanho, da importância do Corinthians. Como o Glauco falou, o Corinthians assumiu já há muitas décadas esse lado de ser o time dos marginalizados, digamos assim, né? De ser mais democrático, assim por diante. E não que qualquer outro time isso se justificasse, evidentemente que não. Mas quando ele fala alguma coisa, quando ele propõe alguma ideia dessa baixeza, ele não faz ideia da amplitude. Ele não entende que o Corinthians não precisa desse tipo de coisa, como o Palmeiras não precisa desse tipo de coisa, assim por diante.
São Paulo,
exatamente. Nenhum clube precisa, na verdade, mas eu entendo.
Não por essa
você
via,
diz,
né?
Não por essa via. Mas pra mim ele tem um outro poder, um outro problema ainda, que é ele se acha agora o dono do poder. Como deu certo em um primeiro momento, ele volta com aquela que na literatura a gente chama, ele volta como sendo o dono do poder. Justamente porque no retorno ele já tem algum reconhecimento prévio. Então ali ele começa a abrir a boca achando que ele é o dono de qualquer verdade e que nada o atinge. Achei muito bonita a atitude, ele achando que era o dono do poder, abrindo a boca pra falar o que ele queria. Agora ele tá na rua, ele que vai caçar outro lugar pra ele falar as asneiras dele.
Muito bem. Já que a gente tá num assunto que causa certa polêmica, vamos dar início então à polêmica do dia. Tem vinheta, Vanessa? Não. Ainda não tem a vinheta, mas logo teremos a vinheta do Polêmica do Dia. Você está no Onda Esportiva. Quero mandar um abraço pra galera que chega junto na nossa live. O Henrique Fontes. Abração pro grande Henrique Fontes. Notícia grandiosa na semana passada. Renovação, né? Depois de um longo imbróglio, né, Glauco Kelly? As partes sentaram e finalmente se acertaram.
Ele e Romero, né? Romero ainda não conseguiu, mas Henrique já renovou.
Henrique Fontes.
É, são grandes nomes, né?
Grandes nomes.
Elton Tanes lá de Baté também tá na escuta. O Gabriel Vilela lá de Araraquara tá viajando o programa.
Muito
tá,
bem.
Legal. Elton Tanes, o Neymar, que é do rugby aqui também.
Muito
jogador
bem.
Aquele? De Baté.
Aquele Neymar?
Não, acho que não é aquele, hein?
Eu acho que ele deve ter umas 3 vezes o tamanho do Neymar, assim, toda vez que eu vejo ele tá maior ainda.
Um abraço pro meu paizão, Adilson Bombonato, ouvindo a gente lá da cidade de Araras, pessoal de Araras, radinho ligado, ouvindo o programa do Esportiva. A Mariana Rossi tá acompanhando na live, o Júnior Camargo, a Bianca Fachin, uma galera tá acompanhando. Quem quiser concorrer a um par de ingressos pro Cine São Carlos, é só mandar na live aí. Quero o ingresso ou pelo nosso zap, 16996245620, e você concorre à oportunidade também de ver alguns dos filmes do Oscar, né? O Oscar que foi no último final de semana e premiou como melhor filme o filme Green Book, que trata da uma das questões centrais do filme, é a questão do racismo, né? No sul dos Estados Unidos, na época da segregação. Muito bem, vamos à polêmica do dia. Quero começar com o melhor jogador do Brasil na atualidade. E eu sei que não tem discussão, é o Gustavo do Corinthians, mas eu quero passar a palavra pro Henrique Afonso de André, porque parece que ele discorda dessa informação.
Jamota.
Justifique sua resposta.
Ele tem mais gol que o Corinthians e o Palmeiras junto.
Só isso?
Pô, no começo... Não, ó, eu falo do Jean Mota, assim. Eu acho difícil determinar quem é o melhor jogador do Brasil ou brasileiro agora com 2 meses de atividade... 1 mês de atividade.
O Jean Mota não é jogador de Paulistão, não?
O Jean Mota, ele é um jogador que no começo do campeonato... O pessoal tava falando, nossa, o Jean Mota, porque ele não tinha jogado nada. Ele achou um técnico e falou, ó, você tem que jogar aqui, ó. E ele tá jogando bem. Então, acho que pra determinar quem é o melhor jogador do Brasil hoje, eu acho que é muito cedo, né? Ele tá jogando bem, o Gustavo tá jogando muito bem também, tá marcando um monte de gol. É, eu acho ótimo.
Você fica com o Jean Mota, então?
Não, eu fico com... Não, nesse primeiro mês, aí que tá. O melhor jogador brasileiro em atividade hoje.
Nesse momento.
Não vem querer fugir, não, Cebola.
Ele tá.
Eu preciso pensar, porque eu não parei Brasil, pra pensar.
No Brasil, você quer dizer? No Brasil.
Então, no Brasil.
No mundo é o Messi.
É muito pouco.
Hoje no mundo ninguém tá jogando mais bola do que o Messi. Verdade. Abraço pra galera do Instagram, estamos ao vivo já há algum tempinho. Quem tá aí na live acompanhando o Lucas Isso? Fala aí da galera.
A Giane Delgado, inclusive quando você tava falando das cidades, Araras, ela falou assim, no Maranhão também, estou ligada.
Eu desconfio que pra Giane Delgado, melhor jogador do Brasil nesse momento é Neto Delgado.
Com certeza.
A Gi Ribeiro também tá por aqui, a Luiz Figueiredo, o Senise Penteado Risse, o Murilo Vilas Boas também
Murilão,
tá por aqui.
Um grande abraço, meu filho.
E todo mundo, ó, já tá chegando a galera, já tá, a gente começou muito e bem. O pessoal tá chegando por aqui, @ Onda _ Esportiva.
Isso, se você tem Instagram, siga o nosso Instagram Onda _ Esportiva ou acompanha a nossa live também, faça como o Marcelinho Santi, que já tá concorrendo ao ingresso, o Leozinho De Santi também tá concorrendo, quem sabe, a família inteira tá querendo ir ao cinema. Glauco Keller Vilas Boas, quem é o melhor jogador do Brasil na atualidade? A gente pouco clubista, falando só do Paulistão, né?
Isso que eu ia falar, é difícil, né? Eu não sei, tô cortando o Glauco rapidinho, mas eu não sei, no Paulistão, no Carioca, a gente acompanha até um pouco mais, mas não no Sul, o Gauchão, o Mineiro.
Lindo, né, cortou e foi embora.
O Mineiro, eu não tenho acompanhado a fundo, né? Eu sei que, por exemplo, que o Rodriguinho tá voando lá no Cruzeiro.
E não dá, porque os parâmetros também são complicados, né? Porque ontem o Grêmio tava jogando com o Veranópolis e...
Sabe, e o Inter tem dificuldade com a Avenida, vocês viram, né? De 1-0
Eu tenho um grupo aqui que tem bastante colorado, eles estão doentes com o time, que o time tá jogando mal contra time pequeno, sabe? E eles estão esperando o quê no Brasileirão? Fica filmando aqui.
Mas agora...
Mas eu acho difícil, desculpa, Glauco, mas só pra complementar, eu acho difícil chegar agora, no primeiro mês, e falar, quem que é o melhor jogador em atividade? Pra mim é o Jean Mota, eu acho. Mas...
E aí, Glauco? Quem que é o...
Difícil a pergunta, viu, PG? Acho que é boa essa polêmica, cara. E como o futebol é encantador, né? Há 2 meses, se a gente dissesse que Gustavo e Jean Mota seriam os grandes destaques do Campeonato Paulista...
Cara, o Gustavo foi artilheiro do Brasil ano passado.
Então, mas ainda assim, ele veio como moeda de troca. O Roger estava na frente dele. Aí ele começou a treinar bem e perceberam que ele podia jogar.
Ele bancou o Bozelli, cara, que veio como grande...
Isso,
né?
ficou no banco. Eu acho que o Gustavo, ele tá um pouquinho à frente do Jean Mota pela condição como ele veio. Ele veio totalmente desacreditado e o Jean Mota já tava no Santos. É, o Jean Mota, ele... É um jogador que já fez boas partidas pelo
Santos.
Ah,
mas ele era bem cornetado.
Mas ele fez...
Ele era bem odiado pela torcida.
Mas ele fez boas partidas pelo Santos. Agora, o Gustavo, ele tinha feito uma passagem muito discreta pelo Corinthians e tá se recuperando. De qualquer forma, o Cebola tem razão. É difícil a gente opinar e, mais do que isso, não sei se os dois vão ter fôlego para aguentar o Campeonato Brasileiro.
Então vamos fazer o seguinte, vamos usar 2 tirateimas, pode ser? Primeiro tirateima, os jogos de hoje e de amanhã. Então, quem for melhor no jogo, o Santos, no caso, contra o River, ou o Corinthians, no caso, contra o Racing, quem for melhor nesses 2 jogos e o clássico, né? Temos aí, logo, lógico que o Corinthians tem uma vantagem por jogar em casa, Se os dois jogarem, então serve como tira-teima.
PG, eu posso apenas falar rapidamente sobre esses dois jogos? Acho que o Santos deve passar. O Santos está encantando o estilo de jogo do Santos, do tal do DNA Santista. Casou muito bem com o jeito das linhas altas de velocidade que o Sampaoli gosta, né? E no caso do Corinthians e Racing, na semana passada, a discrepância fora de campo que era falada, eu não enxerguei tanto dentro de campo. No segundo tempo, o Corinthians jogou em cima do Racing, conseguiu o empate e, por ser uma equipe que está ainda, entre aspas, em pré-temporada, está com um mês, 40 dias de trabalho, o Racing está na metade da temporada, né? Eu acho que o jogo foi bem equilibrado. Está aberto o jogo para amanhã, tanto para Santos quanto para Corinthians. Eu apostaria que os dois passam.
Muito bem, tá otimista o Glauco com relação aos times brasileiros. Um salve, um abraço pro Guilherme, que tá mandando um abraço pra gente aqui via WhatsApp. O Zap Onda 996245620. Guilherme, você tá participando também do sorteio de ingressos pro Cine São Carlos. Só pra arredondar e a gente chamar o toque de letras, especialíssimo hoje, homenagem ao Roberto Avalone. O Renan Trindade tá dizendo aqui que o Marinho tá jogando muito no Grêmio e o Ivan Martins tá concordando, falando que alguém deve estar arrebentando no Grêmio, porque o time fez 23 gols e tomou apenas um. Muito bem, vamos chamar então agora um dos quadros também muito esperados desse programa, que é o Toque de Letras.
Toque de Letras.
Toque de Letras de hoje, PG, uma homenagem, na minha opinião, e acho que de todos da casa, justíssima a Roberto Francisco Avalone, um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil de todos os tempos, na minha opinião. Faleceu ontem aos 72 anos, em decorrência de um infarto no miocárdio. E é interessante como a vida é uma linha tênue, né? Às 3h45 da manhã, ele postou um texto que eu li logo que eu acordei de manhã. Eu acordei, era umas 5 e pouco da manhã, ele tinha acabado de postar. Ainda pensei, caramba, cara, o cara tá trabalhando 3 horas da manhã, postando um texto, falando, defendendo que no futebol brasileiro tem que ter, deveria ter um treinador específico para cada área, como tem pro goleiro. Ele acha que deveria ter um mestre para um atacante, assim por diante. Ele postou isso às 3h45 naquela mesma manhã. Ele falecia desse infarto. Então fica a nossa homenagem aqui do Onda Esportiva da Rádio Fiscal para esse grande comunicador, o Roberto Avalone, que sempre foi e sempre será um dos mais folclóricos do Brasil. Quem não conhece o Avalone pelas suas expressões?
Exclamação.
1, 2, 3, 4.
Justamente por conta disso, a gente colocou aí, a Vanessa vai soltar, um pequeno áudio dele conversando e uma coisa que ele sabia fazer como poucos, que era elogiar sem necessariamente
puxa saco.
Ele tinha uma habilidade
sem bajular,
disso, né? Sem bajular, era essa palavra que eu tava buscando. E ele tá fazendo isso com o Roberto Rivelino, que também para mim, como na opinião dele, é um injustiçado do futebol. Ele é muito maior do que a mídia mostra ele sendo, na minha opinião, Rivelino. Então tá aí Roberto Avalone falando com Rivelino.
Aceitando humildemente a incumbência que foi me dada pelo Vladir Lemos, comandante do Cartão Verde, eu vou tentar reparar uma injustiça sobre Roberto Rivelino. Porque muito se discute sobre quem fez o gol mais rápido do mundo, ou sobre quem fez aquele gol que o Pelé tentou fazer contra a Tchecoslováquia e não fez. Roberto Rivelino fez. Então este já começa a reparar a injustiça que o Roberto Rivelino fez. Em que ano? Interrogação. Respondo. Eu, iniciante no Jornal da Tarde, não tão iniciante, mas no começo do Jornal da Tarde, fui ao Parque São Jorge num domingo e vi Corinthians 1, 2, 3, 4, 5, América de Rio Preto 0. Sendo que Roberto Rivelino, vírgula, lapatada atômica, na saída de bola, na saída do meio campo, recebeu a bola, não me lembro se do Zé Roberto, centroavante, e chutou direto pro gol. Gol! No gol de fundo do Parque São Jorge. Portanto, ele fez o gol que o Pelé tentou fazer e não fez. Diria até que foi de uma distância até maior. E teria sido o gol mais rápido do mundo se não tivesse acontecido no segundo tempo. Porque a saída aconteceu no segundo tempo. Portanto, Roberto Rivelino, que fique reparada essa injustiça. Você fez o gol que o Pelé não fez e teria sido o gol mais rápido do mundo. Parabéns!
Tá aí o grande Roberto Avalone, fica aqui a nossa homenagem e a nossa força aí também pra família e pra todos os fãs, aquelas pessoas que gostavam dele. Valeu,
palmeirense, Roberto Avalone, que falava que ele, por isso que eu brinquei no começo do programa, que ele falava que torcia pra Sociedade Esportiva Jornalismo, né? Isso. Pra não entregar que ele era palmeirense.
Torcia pro Palestra.
Palestra.
Lucas Isse, valeu.
Valeu, PG, grande abraço a todos. Terça-feira estamos de volta, hein?
Valeu, Henrique Afonso de André ou Cebola, obrigado.
Avalone, ganhador de 2 prêmios ESSO de jornalismo pelas coberturas dele no Jornal da Tarde pela Copa do Mundo. Até a próxima! Exclamação!
Muito bem, valeu, Glauco.
Valeu, PG, obrigado a todos, obrigado a você que ouviu, até a próxima.
Valeu, obrigado a todos que estiveram aqui na mesa, meus amigos, obrigado também a Vanessa, fazendo brilhantemente a técnica do programa. Semana que vem tem mais, valeu galera, até mais.
Você escutou Onda Esportiva. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.